Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje, a aula de encerramento do curso. Esse semestre, este curso não terá continuidade no próximo semestre. Nesta aula, eu quero fazer uma breve apresentação de um dos temas que no próximo ano provavelmente teremos aí uma ou outra ou duas imersões de estudos neste assunto específico, as novas economias. Veremos hoje a partir do professor da Unicamp, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, que é ele é o professor titular lá da Sociologia do Trabalho, que fica dentro do Instituto de Filosofia, né? Que é o Ricardo Antunes. Veremos essa obra dele. Ele convidou uma série de pesquisadores pelo mundo que se dedicam a esse tema. E o livro é muito extenso, mas eu fiz um apanhado para que vocês possam ter uma ideia e possam com isso também, aqueles que desejarem, possam ler a obra. Bem, o livro é Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, organizado pelo Ricardo Antunes. O Ricardo Antunes mostra nessa obra uma preocupação, um elemento ético muito forte. Ele, principalmente com o ser humano, ele vai, e, aliás, quase todos os pesquisadores vão mostrar esta preocupação. Ele organizou esse trabalho, Ricardo Antunes. Ele vai questionar várias das tecnologias em andamento, vai convidar a refletir sobre elas e mostrar a urgência que essa reflexão pede. Alguns que tiveram contato com a obra acham que a obra puxa muito as tintas para a esquerda, puxa muito as tintas para um pessimismo, mas olha, eu acho que deve-se ter prudência com essas caracterizações. Não se trata de um pessimismo e também não se trata de uma leitura de esquerda, mas sim uma das especificidades do problema que os pesquisadores estão colocando aqui. É um dos temas de grande preocupação nesse momento, não apenas na academia, em nossas vidas, no cotidiano. Como a obra é muito recente, foi lançada em plena pandemia, ela traz elementos de agora, pesquisas ainda em andamento em alguns casos, e o que enriquece muito o trabalho, né, que provavelmente passará por revisões em breve. O Ricardo Antunes, além disso, nesse estudo com esses muitos pesquisadores, ele chama atenção para a mudança que houve no mundo. Eles não ignoram a mudança, eles sabem que isso veio realmente, está aí, é parte da nossa vida e que realmente agora precisamos refletir sobre isso. Ele fala, logo no início do trabalho, que esse livro vai focar essas tecnologias novas, os impactos sociais, o trabalho. Ele vai também mostrar que esse fenômeno recente, né, que nós estamos vivendo, que é a indústria 4.0, que ela tem essa amplitude global e que está alterando tudo o que nós conhecemos, desde formas de produção, relações de trabalho, relações pessoais, se espraiando pela indústria, agricultura, sociedade de serviços, alcançando praticamente tudo o que nós conhecemos na nossa época. É um fenômeno muito extenso, que em alguns casos é implantado sem a devida consideração, o que é muito grave, já que mesmo quando refletido apresenta seus problemas, E é disso que a obra vai nos chamar, nos convidar a tratar. Então, dentro de todos esses elementos, a obra começa com o próprio Ricardo Antunes. E ele vai fazer um painel desses problemas. Ele escreve: a uberização é um processo no qual as relações de trabalho são crescentemente individualizadas e invisibilizadas, assumindo assim a aparência de prestação de serviços e obliterando as relações de assalariamento e de exploração do trabalho. Ele cita uma obra dele muito conhecida, que é O Privilégio da Servidão, né? Naquela obra ele diz assim, que tratou contra a rigidez taylorista e fordista vigente nas fábricas da era do automóvel durante o longo século XX. Nas últimas décadas, as empresas liofilizadas e flexíveis, impulsionadas pela expansão informacional e digital sob o comando dos capitais, em particular o financeiro, vem impondo sua trípode destrutiva sobre o trabalho. A terceirização, a informalidade e a flexibilidade se tornaram então partes inseparáveis da questão pragmática da empresa corporativa global. Então, observem, o que ele está falando, aliás, vocês vão encontrar em todos, praticamente, textos deste livro. Todos os pesquisadores, de uma forma ou de outra, entram nessa questão, cada um com as suas especificidades. Então, a uberização, né, é um processo que individualiza e torna invisível o que está acontecendo. A uberização. Depois, ele fala também da questão da terceirização, da informalidade e da flexibilidade. Ele vai nos dar exemplos bem concretos disso. Ele escreve assim, algumas linhas para frente. Vejamos alguns exemplos do tipo de trabalho que mais se expande sob o capitalismo do nosso tempo. Ah, um detalhe, não só capitalismo. Nos lugares onde o socialismo ainda existe, nós também encontramos essa caminhada. Está acontecendo, e é interessante, provavelmente um processo muito disseminado neste momento. Ele diz, então, exemplos, né? O exemplo que ele dá, assim, ó, um deles é o contrato de zero hora, que nasceu no Reino Unido e se esparrama pelo mundo ao permitir a contratação de trabalhadores e trabalhadoras das mais diferentes atividades, que ficam à disposição em uma plataforma. Depois que eu ler, eu explico algumas coisas aqui. Eles e elas ficam à espera de uma chamada por smartphone e, quando a recebe, ganham estritamente pelo que fizeram, nada recebendo pelo tempo que ficaram esperando. Essa modalidade de trabalho abrange um universo imenso de trabalhadores e trabalhadoras, de que são exemplos médicos, enfermeiros, trabalhadores e cuidadoras de idosos, crianças, doentes, portadores de necessidades especiais, etc., motoristas, eletricistas, advogados, serviços de limpeza, consertos domésticos, entre outros. Tudo isso facilitado pela expansão do trabalho online e pela expansão dos aplicativos, que invisibilizam, ao mesmo tempo que ampliam exponencialmente uma parte expressiva da classe trabalhadora. Eu vi isso que ele está descrevendo aqui na Inglaterra, e é bem impressionante, sabe? E não é agora que eu vi, foi já faz uma vez anterior ainda que eu fui, há uns 4 anos, já era amplamente disseminado, sabe? São plataformas, você precisa de um encanador na sua casa, por exemplo. Manda para a plataforma, eles vão mandar a pessoa lá, eles checam com você se você recebeu, né? Você recebe ali um recado perguntando se ele já chegou, depois para você avaliar o trabalho dele, tudo isso, né? Você paga pelo aplicativo, faz tudo. Estourou um cano na casa, vem o encanador, conserta aquele cano e vai embora. Precisa, você vai sair por 4 horas, vai jantar fora, vai para algum lugar e não tem com quem deixar seu cachorrinho, não quer que seu cachorrinho fique sozinho. Existem cuidadoras para o cachorrinho. Uma menina virá até a sua casa e vai ficar lá com o bichinho vendo televisão até você voltar. Garçons, sabe, um restaurante tá, vai promover um casamento, uma coisa assim, ele precisa de 10 garçons. Não tem problema, recorre à plataforma, paga por hora, não tem nenhum dos problemas com o trabalho, de ter que pagar isso, pagar aquilo, assinar isso, assinar, não, nada. Paga a hora do trabalho, só. As pesquisas mostram elementos dilemáticos sobre isso, de flexibilidade, de elementos de esperança, expansão, multiplicidade de funções, mas também os problemas que o Ricardo está apontando aqui na obra, que são graves. E de todos os lados, os pensadores estão buscando entender para melhorar isso com qualidade para as pessoas, principalmente, né? Ele estabelece aqui uma diferença, né? Talvez vocês estejam pensando qual é a diferença entre isso e o Uber. Parece a mesma coisa. Não é. O Uber pode cobrar da pessoa. Se o motorista não for lá onde você está, etc., ele pode ser demitido no Uber. Nessas plataformas aqui, não. Não existe isso, né? De demissão, admissão. Bem. Ele diz que isso ganhou uma variedade grande pelo mundo, que em alguns lugares, como na Itália, houve até inserção de coisas como um voucher nisso aí, bônus e outras coisas mais, nesse tipo de serviço, né? Só que o autor sabe, e os outros que escrevem também, que o conforto disso para a maioria das pessoas é tão grande que é muito improvável que isso recue. Portanto, temos que ver como inserir isso na nossa sociedade de uma maneira amistosa, harmoniosa para tudo que está acontecendo, né? E não como o que vimos quando o Uber surgiu aqui no Brasil, vocês lembram? O que houve com os taxistas foi algo tremendo, né? E vimos toda a morosidade do Estado, dos governos, para tentar conciliar isso, né? Uma vez que o taxista tinha altos encargos, taxas e outras coisas, e o Uber não tinha nada daquilo. Pois a mesma coisa agora se dissemina em praticamente por todas as outras áreas. O autor escreve então depois: a exploração intensificada em ritmo, tempo, movimento. Essas formas precarizadas de trabalho devem ser intensamente combatidas pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, dada a importante divisão sociossexual, racial e étnica do trabalho. Isso que ele escreve realmente é o que tem acontecido, e é muito triste que ainda aconteça, e muito disseminado. As pesquisas que chegam mostram isso, né? Essa discriminação numa época como a nossa. Ou seja, ao mesmo tempo que apresentam algo promissor, há uma série de elementos a ajustar aqui, né? Então ele fala, indústria 4.0, a escravidão digital. Ele coloca um ponto de interrogação, porque o autor está ocupado com esses pesquisadores todos em que não seja uma escravidão digital, mas uma libertação para todos nós. Então ele escreve, as tecnologias de informação e comunicação, configuram-se, então, como um elemento central entre os distintos mecanismos de acumulação criados pelo capitalismo financeiro do nosso tempo. O que temos de fato é uma ampliação do trabalho precário, que atinge, ainda que de modo diferenciado, desde os trabalhadores e trabalhadoras da indústria de software até os de call center ou telemarketing, ou o infoproletariado ou cybertariado, alcançando de modo progressivo os setores industriais, da agroindústria, dos bancos, do comércio, do fast food, do turismo, da hotelaria, etc. Basicamente, o que o autor está nos chamando a atenção é que você não vai encontrar ali, por exemplo, um terapeuta de ponta que tem ampla clínica, um médico de ponta, um arquiteto que tem projetos importantes ali nesse trabalho. Esse trabalho é feito para uma maioria que precisa muito trabalhar. Muitos estão desempregados e têm encargos e têm problemas e precisam comprar remédio, mandar o filho para a escola, etc. Pagar a conta da água, da luz, precisam do trabalho e pegam isso, não é? E quem oferece isso não ignora a necessidade deles. É essa uma das preocupações. Mais adiante, o autor nos diz: tal cenário crítico se acentuará com a expansão da chamada indústria 4.0. Essa proposta nasceu na Alemanha em 2011, concebida para gerar um novo e profundo salto tecnológico no mundo produtivo, em sentido amplo, estruturado a partir das novas tecnologias de informação e comunicação, que se desenvolvem de modo célere. Sua expansão significará a ampliação dos processos produtivos ainda mais automatizados, ainda mais robotizados, em toda a cadeia de valor, de modo que a logística empresarial será toda controlada digitalmente. Pensam que ele está falando daqui 30 anos? Não, está falando de agora, já neste momento. Há lugares no mundo em que uma pequena família controla às vezes e trabalha numa fazenda imensa, fazendo tudo, essa pequena família, com os implementos, com os tratores, as colheitadeiras modernas, tudo computadorizado, eles conseguem fazer isso. Para alguns, isso é o sonho, né? A redenção da humanidade. Finalmente alcançamos uma área da tecnologia que nos permite tal coisa. Sim, de fato, tem seu lado promissor. Mas também temos que ver estes outros aspectos que esses pesquisadores estão colocando. Qual é o custo social disso? Qual é o custo humano disso? Se descobrirmos que algo assim é muito mais caro do que os processos artesanais que temos feito, quer dizer, eles estão pesquisando, eles estão nos interessados como filósofos em saber o que é possível, de que forma, né? Ele fala: a principal consequência da indústria 4.0 para o mundo do trabalho será a ampliação do trabalho morto. Lembram quem falava disso? Era Marx, né? Trabalho das máquinas, trabalho morto. Tendo o maquinário digital ou a internet das coisas, a inteligência artificial, a impressora 3D, o Big Data, como dominante e condutor de todo o processo produtivo, com a consequente redução do trabalho vivo, viabilizada pela substituição de atividades tradicionais e mais manuais por ferramentas automatizadas, etc., etc. De fato, em contrapartida, muitos pesquisadores pelo mundo saúdam isso. Por exemplo, pessoas que são defensores da alimentação vegetariana. Muitos acham que com isso, com essa digitalização toda das coisas, será possível fazermos alimentos para toda a terra de maneira ecológica, sustentável, graças a essa tecnologia. Não é preciso mais que tiremos a vida dos animais da alimentação. Está em grande debate em andamento. né, em todas as áreas aí, e com muita atenção, para sabermos de fato o que se passa e o que vamos fazer a respeito de tudo isso. Ah, ele diz, cada vez mais a força de trabalho de perfil mais manual, ou que exerce atividades em processo de desaparição, tornará o trabalho vivo mais residual, nas plantas tecnológicas e digitalmente mais avançadas. Sabemos que essa processualidade não levará à extinção da atividade humana, pois, além das enormes diferenciações entre norte e sul, por exemplo, e entre ramos e setores de atividade, há trabalhos manuais ainda insubstituíveis. Há outro elemento ontológico também fundamental. Sem alguma forma de trabalho humano, o capital não se reproduz, visto que as máquinas não criam valor, mas o potencializam. Até isso que ele escreve está em revisão por vários pensadores. Não tardará, pois vocês verão, logo surgirá algum pensador, algum filósofo, querendo propor a ética para as máquinas. Elementos, inclusive, morais para as máquinas. Eu vou dar exemplos concretos do que eu estou falando para vocês. Uma máquina pode ser utilizada e depois de ultrapassada, porque já existe uma melhor, que é mais eficaz, mais eficiente, ela pode ser simplesmente descartada, jogada fora, destruída. Essa máquina que trabalhou, que construiu, etc., ela não tem um valor estético, ela não tem um valor epistemológico, ela não tem um valor histórico, ela não está inserida numa sociedade de várias maneiras. E olhem isso que eu estou dizendo, é bem brando. Já há alguns falando coisas muito que causam estranheza pela maneira como estão querendo levar isso, mas é um processo novo. Essas novas gerações vão conversar muito sobre isso. Vocês lembram quando eram crianças e tinham um ursinho de brinquedo, amavam? Que a mãe dizia, mas está velho, está poído, vou jogar fora, vou te dar um novo. A criança se agarrava e dizia, não, Chico, não vai botar a Lulu fora, não vai botar o Jojoca fora, não, é meu. E personificava aquele brinquedo, né, para ela um ser vivo. E a mãe, claro, deixava, pois máquinas inteligentes, sensíveis, com computadorizadas, que conversarão conosco e que trocarão elementos conosco, saberão, terão seus arquivos, nossas vidas, nossas imagens e outras coisas mais. Será que independente de elas chegarmos a um dia a construir máquinas de fato inteligentes e autônomas, mas pelo próprio valor delas dentro do âmbito social, não é? É aquela coisa da separação dos vivos e os mortos, como fizemos na nossa sociedade, que rapidamente começa a conhecer seu fim. É provável que em breve tudo será tratado sob o mesmo status. Você não vai maltratar, jogar uma pedra numa rocha, não vai escrever com canivete numa árvore, porque saberá que aquilo tem tantos direitos quanto você, direitos de criaturas existentes. Esperem que vocês já vão ver, já tem várias coisas aí na internet em andamento sobre isso. Bem, mais adiante, algumas páginas para frente, ele escreve que uma das consequências dessa nova flexibilidade, né, digital, esses elementos intermitentes globais e tudo mais, ele diz que é... eliminará de forma crescente uma quantidade incalculável de força de trabalho, a qual se tornará supérflua e sobrante, sem empregos, sem regularidade social, sofrendo riscos crescentes de acidentes e mortes no trabalho, sem nenhuma perspectiva de futuro. É isso que ele está falando. Olha, quando você contrata um encanador, né? Então você está lá na Escandinávia, está na Dinamarca, alugou uma casa direto com o proprietário não responde o telefone porque está viajando, que estoura um cano. Você vai lá, usa uma dessas plataformas, chama o encanador. Se o encanador se machuca no ofício ali do trabalho dele, quem é o responsável? É o aplicativo? É o próprio trabalhador? É você? É a sociedade? Quem é? Quem é que vai cuidar dele que se machucou ali? Tomou um choque elétrico, caiu no chão, precisa de atendimento. Tudo isso precisa ser regularizado, tudo isso precisa ser conversado, precisamos ver como será feito tudo isso, né? Ele diz, é certo que uma parcela dos novos trabalhos será criada entre aqueles com mais aptidões, mais inteligência, mais capacitações. Ou seja, teremos talvez aplicativos de elite também, né? Que você entra lá mediante outras condições bem diferentes. Ele fala, teremos uma nova fase de hegemonia informacional digital sob o comando do capital financeiro, na qual celulares, tablets, smartphones e assemelhados cada vez mais se converterão em importantes instrumentos de controle, supervisão e comando nesta nova etapa da cyberindústria do século XXI. Vários textos a seguir trabalham essa questão aí. Tudo isso também é imperioso dizer, acontece por conta da necessidade de autovalorização das corporações globais sem nenhum compromisso humano societal. Vou repetir, sem nenhum compromisso humano societal. Aí ele pergunta, ou será que a guerra entre as empresas como a Apple tem como objetivo a melhoria das condições de vida da humanidade? Cita vários exemplos aqui. Por exemplo, ele fala, páginas à frente, que melhorias humanos societais teremos com as práticas desenvolvidas pela Amazon e pela Uber, ambas com um leque de operações padrão que vai desde a exploração e espoliação ilimitadas da força de trabalho até a extinção completa do trabalho humano. A exemplo dos carros sem motoristas, presentes no projeto da Uber do futuro, ou ainda das lojas da Amazon, já existentes nos Estados Unidos, que funcionam sem trabalhadores, sem trabalhadoras. O que essas plataformas digitais globais têm a oferecer, estando crescentemente robotizadas, automatizadas e cada vez com menos trabalho vivo? Eu sei que vocês às vezes podem achar que isso é para um futuro distante, né? É para um futuro tão próximo que uma maior parte do que ele coloca aqui já está em andamento. É necessário acentuar que este vilipêndio em relação, negligência, né? Em relação ao trabalho, não é uma possível remissão ao futuro, porque no presente, a monumental expansão do trabalho digital online vem demolindo a separação entre o tempo de vida no trabalho e o tempo de vida fora dele, uma vez que vem apresentando como resultado perverso o advento daquilo que denominamos escravidão digital. Se essa tendência destrutiva em relação ao trabalho não for fortemente confrontada, recusada, obstada, sob todas as formas possíveis, teremos, além da ampliação exponencial da informalidade no mundo digital, a expansão dos trabalhos autônomos, dos empreendedorismos, etc. Ele fala, o empreendedor se imagina como proprietário de si mesmo, um quase burguês, mas frequentemente se converte em um proletário de si próprio, que auto-explora seu trabalho. O autor nos diz que desde a década de 70 isso se anunciou e vem em estado de agravamento cada vez mais intenso. Bom, a tudo isso, ele diz que temos mais um fenômeno grave, a terceirização. Ele explica assim, também se tornou um instrumento fundamental para o aumento dos lucros nos setores de telemarketing, call center, hotelaria, fast food, hipermercados, etc., ao ampliar o proletariado gerador de lucro e frequentemente de mais valor. A outra consequência a tirar desta derrelição, porém, como tudo que interessa aos capitais vem sendo privatizado, hospitais, previdência, educação e tantas outras atividades que no passado prestavam um serviço público, a consequência mais importante no plano da luta social é o advento de um novo proletariado, agora dos serviços. Bem, a questão, aqui há vários agravamentos que durante a obra são tratados, ora de acordo com o posicionamento de cada pesquisador. Porque esse novo proletariado, como ele chama, digital, não necessariamente conversará como também com o trabalhador tradicional, físico, das mesmas maneiras. Poderá haver choque entre esses mesmos trabalhadores. Sabe, um trabalhador digital às vezes não reconhecerá um trabalhador físico. Você está na sua casa dando uma aula à distância, você talvez considere o eletricista mais ou menos que você, ou diferente de você, ou algo que não tenha os mesmos direitos. Você ele não vai reconhecê-lo como um trabalhador. Então nós temos muitos problemas aqui, conforme esses autores. Muitas páginas à frente, após essas explicações, ele fala sobre a pandemia, né? Que a pandemia em tudo isso trouxe graves problemas também e tornou visível muitas coisas. Ele escreveu: a pandemia parece ter comprometido esta nomenclatura, dois pontos, colaboradores, ele botou entre aspas, estão sendo demitidos aos milhares, e os parceiros, entre aspas, podem optar, entre aspas, entre reduzir os salários ou conhecer o desemprego. É bom recordar que, mesmo antes da pandemia, a realidade do labor já vinha expressando, conforme indicamos anteriormente, um inteiramente outro, dois pontos, pejotização, trabalho intermitente, info, proletariado, cybertariado, professor delivery, freelas, fixos, precárias, inflexíveis, etc. Terminologia esta que florescia no próprio universo laborativo. E foi assim que o trabalho uberizado adquiriu o mesmo traço pejorativo que a walmartização do trabalho ostentou quando se falava das condições laboriais presentes nos hipermercados nos Estados Unidos. Os primeiros dados que surgem agora sobre essa situação toda do IBGE e outros mostram realmente um quadro bem preocupante, estressante aí para a sociedade. Ele disse: os trabalhos assalariados transfiguram-se agora em prestações de serviços, o que acaba por resultar em uma exclusão da legislação social protetora do trabalho. Bem, eu vou parar o gravador para aqueles que quiserem colocar alguma consideração possam fazê-lo. Após a colaboração valiosa dos senhores, vamos prosseguir o nosso trabalho. Vários pesquisadores mostram aqui as suas preocupações. Por exemplo, o Jamie Woodcock. O Jamie Woodcock, ele escreve sobre o panótico algoritmo. E ele, do Deliveroo. Vou ler um trecho para vocês. A Deliveroo é uma plataforma de entrega de alimentos que usa o modelo Uber, o qual se tornou o arquétipo desse tipo de organização. As plataformas cresceram rapidamente nos anos recentes, algo capturado nas típicas caracterizações de que novas companhias serão a Uber de X. Como a Uber, a Deliveroo é designada como uma plataforma que conecta clientes com comida e com os condutores que a entregam. A Deliveroo pode, portanto, ser considerada a Uber da entrega de comida, a despeito do fato de que ela também compete com a oferta da Uber Eats, plataforma da própria Uber. Ele diz que os algoritmos que estão ali, eles não fazem apenas o sistema do serviço que você está contratando. Veja, eu estou aqui no Instituto trabalhando com vocês. E aí eu preciso jantar. Às vezes eu fico até mais tarde aqui. Vamos supor que eu use um desses aplicativos Uber Eats. Eu estou seguro que estou usando o aplicativo apenas para isso. E, segundo o autor, precisamos agora ver com calma se é somente isso mesmo. Ou se ali os algoritmos estão levando a eles informações que, primeiro, eu não autorizei. Segundo, talvez eu não queira passar. E terceiro, o que é que eles vão fazer com isso? Além dos direitos de fazer uma tal coisa, dessa invasão. Olha o que diz o autor, o Woodcock. Ele diz assim: debates em torno do uso de algoritmos nas plataformas do trabalho. Há um número crescente de pesquisas sobre algoritmos, mas há um foco menor em como eles são utilizados na prática, como formas de gestão algorítmica. No Deliveroo, os algoritmos são usados para medir e supervisionar o trabalho. Entretanto, como se sabe pouco, comparativamente a respeito de como eles funcionam na prática, há o risco de exagerar o poder e a sofisticação dessas técnicas. Eles estão dizendo, olha, temos que verificar, simplesmente autorizar que isso funcione, achando que será sempre dentro dos melhores propósitos, é um erro. Vou perguntar para vocês uma coisa. Quando vocês ativam lá um software, um programa, que tem aquelas letrinhas pequenininhas, você vai correndo, 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 lá embaixo diz, autoriza, não sei o que tal, você tem que clicar no autorizar. Você lê tudo aquilo lá? Pois é. Tinha que ser tão pequenininho? Tinha que ser tanta informação quanto tem ali? E outras coisas mais? Não sei. Olhem, hoje em dia a leitura está se tornando um hábito que merece uma atenção própria. O Woodcock diz assim, o call center tornou-se um símbolo de muitas dessas mudanças. Assim como o foco de muitos debates sobre mensuração, vigilância e controle. Quando eu li esse texto, é a segunda vez que eu trabalho esse livro, a primeira vez me chamou a atenção um fator. A minha operadora de celular, eu não tinha ela no banco, né, automatizado, quer dizer, o pagamento direto na conta. Às vezes eu atrasava. Quando eu atrasava, sabe o que acontecia comigo? Ligavam, número 0, 11, aí eu via, São Paulo está ligando. Atendia, pum, desligava. Depois, 016, 019, Campinas, ligava, eu atendia, pum, desligava. Aí eu pagava a conta, na mesma hora deixava de receber essas ligações. Fiquei pensando, mas será coincidência? Ou será que isso é um bullying digital? Né? O que será? Se é um bullying digital, é muito grave. Né? Você atrasou a conta, você tem juros lá, eu pago juros, qual é o problema? Precisa ficar me incomodando? Enfim, eles tratam disso no texto. Né? Ele disse, o call center das tecnologias digitais tornou-se um lugar no qual a mensuração do processo de trabalho pode ser cronometrado por segundo. E nesse contexto, o uso da metáfora do panóptico, por Michel Foucault, foi desenvolvido por David Metcalf para afirmar que os trabalhadores de call centers estavam organizados em um conjunto eletrônico. Eles argumentaram que as possibilidades de monitorar O comportamento e a mensuração dos resultados são surpreendentes. Vocês já viram aquelas pessoas 30, 40, sentadas numa sala? Você liga, você, enquanto você conversa com o operador, com a operadora, dá para ouvir os do lado também, né? Várias vozes pela sala. E agora tem essa coisa, você terminou de falar, a operadora diz, por favor, não desliga, avalia meu trabalho, isso é importante para mim. E nos coloca no impasse, porque às vezes o atendimento ali foi muito bem feito, mas o problema não foi resolvido. É interessante essas modificações que estão acontecendo. Ele diz que o Woodcock, no final do texto, que tudo isso está sendo analisado, essa economia da plataforma enxuta, como proveniente de um contexto no qual ela aparece, em última instância, como um escoamento de excedente de capital em uma era de taxas ultra baixas de juros e de difíceis oportunidades de investimento, não como a vanguarda que está destinada a reviver o capitalismo. Bem, vamos passar agora para frente. Quero, por questão de tempo, o trabalho digital. Esse é outro texto primoroso do Mark Graham e do Mohamed Anwar, que diz assim, é bem conhecida a afirmação feita certa vez por David Harvey, de que o trabalho é inerentemente baseado em um local, porque em contraste com o capital, força de trabalho tem de ir para casa todas as noites. O trabalho tem sido tradicionalmente ligado a um local. Esses autores questionam a geografia do local. Trabalho maravilhoso, porque agora, mudando a geografia, como funciona? Se eu venho para o trabalho, a empresa tem que me dar condições, né, de urbanidade, de asseio, de segurança, etc. Mas se eu trabalho na minha casa, como fica isso? Isso é completamente novo, é um sintoma dos tempos, eu poder trabalhar na minha casa, né? Então, o meu empregador, ele participa de que forma? Ele me ajuda na melhoria da minha casa? Ele não tem nada a ver com isso? Né? Como é que isso se passa? Vocês viram, né? Eu estava em Santa Catarina, em Florianópolis, passando por lá e ouvindo a rádio local deles. Em Florianópolis, viu notícias e tal, um barulho imenso lá por aprovação de leis. Aliás, nem passou, nem passaram as leis, porque queriam reajuste e, entre outras coisas, automóveis custeados pelo governo para servidores públicos que poderiam perfeitamente, na função que alguns ocupam, usar o próprio carro. Não é preciso que o Estado ainda dê um carro. É, e quando muito uma ajuda combustível, mas não dar um automóvel. Em outros casos, sim, é necessário. Né? Não tem jeito, dependendo do trabalho que se faz, trabalha na rede elétrica da cidade, claro que o Estado tem que dar um carro para esse sujeito poder trabalhar. Mas em muitos casos, não. Pessoas que já trabalham remoto, dentro de casa, o governo vai te dar um carro por quê? Qual é a fundamentação de algo assim? Então eles estavam questionando isso e não passou. Pelo menos até agora não passou, gerou indignação muito grande entre os que votaram e a comunidade estava atenta, porque o custo é estratosférico, uma coisa absurda. Tudo isso esses autores questionam, né? Aqui a partir da geografia, porque o trabalhador agora, em muitos casos, pode ficar em casa. Isso acarreta uma série de diferenças. E eles dizem, não significa que a geografia não importa mais para o trabalho digital. Não exatamente. A geografia contemporânea do trabalho digital, eles escrevem, pode ser usada para explorar os trabalhadores, mas, conforme também sabemos, ela pode abrir distintas possibilidades para os trabalhadores digitais recriarem seus próprios mundos de trabalho. Em outras palavras, muitas pessoas que podem trabalhar em casa ganharam muito com isso. É como se tivesse um aumento, às vezes, em alguns casos, de 80% do salário. porque produzem a mesma coisa, fazem as mesmas tarefas, só que como não precisam se deslocar, não precisam gastar estresse de trânsito, etc. e tal, isso teve a equivalência de um grande aumento. E para outros foi exatamente o contrário, uma grande perda, uma restrição, mais estresse familiar e outras coisas. Muitos não têm em casa condições de trabalho, casas pequenas, muito barulho, etc., não há um lugar. Então, como agora é fundamentar e colocar tudo isso nos seus lugares, né? Mais para frente, tem a Clarissa Ribeiro. Esse texto dela é tão interessante, puxa vida. Por questão de tempo, nós não vamos poder ler. A Clarissa Ribeiro, ela está questionando o direito ambiental. Vejam, independente da empresa, do trabalhador, se você trabalha com seu computador na sua casa, existe um custo ambiental para isso. As plataformas digitais, elas têm um custo ambiental. Em alguns casos, é um custo desproporcional ao serviço que elas estão oferecendo. Como regulamentar isso? Né? Vejam o que ela... Vou ler um trechinho para vocês. Por volta de 2005, surgiu uma nova geração de sites que possibilitou a interação com pessoas e máquinas em tempo real. A partir da Web 2.0, os sites passaram a não depender mais do comando humano para se atualizar. Essa nova capacidade de interação em tempo real entre usuários e máquinas foi que viabilizou a emergência das redes sociais e das plataformas digitais. Realmente, ela fala do trabalho on demand, né? A nova modalidade que surge. Depois nós temos a plataformização do trabalho. É aquela coisa da universidade contratar 3 ou 4 professores, filmar o curso todo, reproduzir 1000 vezes. Quer dizer, o professor não deveria ganhar todas as vezes que aquilo fosse pro ar, mas se ele assinou um acordo que diz, não, eu vendo essas aulas, tal, você me paga tantos mil reais, fica, pode explorar quantas vezes quiser. Olha, tem uma série de discussões aqui, né, muito graves, muito graves. Inclusive envolvendo o trabalho de outros, né? Que o controle do trabalhador é um texto da Ludmila Abílio, muito importante. A uberização como gerenciamento do controle, que é uma coisa importante. Toda a reestruturação, a partir de 2008, é o trabalho do Yuri Tonello, muito interessante também. E, enfim, olha, da obra, eu citarei vários trechos, mas por questão de tempo, já chegamos ao final. Eu convido a lerem na íntegra todos o livro, vocês encontram nas plataformas o livro, e que nos ajuda a pensar uma época, os problemas que temos aqui nos nossos dias. Tá? Vimos hoje uma aproximação, uma obra importante para os nossos dias, do Ricardo Antunes, da Unicamp, Uberização, Trabalho Digital, Indústria 4.0. Lembro a vocês que no próximo semestre nós vamos fazer pelo menos 2 imersões de estudos com os novos economistas. Veremos aspectos promissores e belíssimos e alguns preocupantes, como vimos hoje, preocupantes. Como filósofos, vamos conversar com tudo isso. Vou desligar o gravador para aqueles que quiserem colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui, possam fazê-lo.